bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna do Anão Tagarela. E hoje nós vamos falar sobre um lançamento que já fazem 2 anos que alguém me falou que ia sair. Eu fiquei entrando em modo desespero e agora vai sair finalmente. Bruno, eu vou te matar, mas eu também vou te agradecer muito por estar lançando isso. Que é Hopefinder. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é Hopefinder, falar um pouquinho também sobre os lançamentos da Tri esse ano, né? A primeira conversa que a gente está tendo aqui com o Bruno esse ano. Hopefinder, vamos começar, senão eu vou ficar ansioso aqui demais. Hopefinder, pra quem não sabe, ele é um RPG de apocalipse zumbi, gente. Quem conhece o movimento RPG há mais tempo, eu já falei isso um zilhão. Eu tô sem coordenação, mas eu não consigo nem estralar meus dedos, enfim. Mas, pra quem conhece o movimento RPG há mais tempo, sabe que eu, Douglas, sou muito fã desse cenário, né, de apocalipse no geral, mas apocalipse zumbi sempre foi uma coisa que eu gosto muito, realmente, né. E eu joguei muitos jogos, joguei Terra Devastada, joguei milhão de adaptações pra jogar com zumbis, mas... A parada do Hopefinder é que ele tem um esquema que é difícil de explicar, o Bruno vai explicar pra gente melhor, mas o que me ganhou na época que eu conheci um pouco sobre ele foi essa parada que ele tem, tipo, explicando assim, fazendo uma analogia, do Blades in the Dark, daquela linha do Forged in the Dark, que são os flashbacks, e é aí que tu cresce como personagem. Bruno, como é que funciona isso? Explica pra nós aí, vamos lá.
Hopefinder? Ele é um RPG de apocalipse zumbi que o mundo está num lugar 10 anos depois do apocalipse ter acontecido. Então, as coisas já se estabilizaram, né, de certa forma, as pessoas sabem o que aconteceu, têm noção de como as coisas estão e precisam lidar com isso. É sobreviver nesse mundo, é ter esperança nesse mundo. E para isso ser bem condensado em como os personagens fazem parte do mundo, né, quando você vai construir sua ficha, você responde 5 perguntas. Algumas de antes... Né, a primeira é antes. Quem era você antes da Praga Z? Né, o que você fazia para viver? O momento ali de sua vida anterior e tal, uma coisa que seja emblemática. Depois ele pergunta, durante a queda do mundo, onde que você estava quando o mundo se desfez? O que aconteceu? Alguém infectou, a praga infectou alguém que você conhecia, alguma coisa assim? Você deu de cara com um dos mortos? Como é que foi? Aí depois, um momento de alívio. Uma memória dos dias terríveis da queda que se destaca como um momento de alegria que você teve com o mundo em desolação. Aí depois ele pergunta o contrário. Qual foi seu pior dia... Quando tudo parecia perdido, você teve que enfrentar a pior escolha de sua vida. São as suas profundezas, né? E aí, por fim, seu momento de esperança. Que é quando você percebeu que, no final das contas, você pode sobreviver, que vale a pena. O que é que te deu a esperança de um futuro melhor? E isso mostra para os personagens, né? Como que eles se construíram ao longo dele. É basicamente um histórico seu até ali. Só que essas respostas, os outros jogadores não sabem. Só o mestre, só o narrador. E aí quando você coloca a sua ficha e entrega isso pro narrador, né, que ele faz? Ao longo do jogo, ele vai acionando flashbacks durante a sessão, né, durante a campanha, de como que as coisas aconteceram com você. Então ele fala assim, ó, fulano, aconteceu isso e tal, vai acionar seu flashback de antes da queda. E aí você tem o flashback. E aí na hora que isso acontece, seu personagem desenvolve, porque ele lembra habilidades que ele tinha no passado. Imagina uma série... É, que o cara tava ali, ele precisava escalar um negócio, ele não sabia e tal, mas ele lembrou de um momento no passado que ele passou um desafio próximo, similar, que ele teve que correr e pular uma montanha, alguma coisa assim. Sabe aquelas coisas bem? Então, é mais ou menos isso. Sabe? Então, na hora que tiver uma coisa na ação, né, na aventura, que seja parecida com o que aconteceu em flashback seu, o mestre coloca isso na história e você narra aquilo ali. São coisas assim, sabe, gente? 5, 10 minutinhos ali durante o jogo, porque a ideia é que a cada sessão todo jogador tem um flashback. Isso ele faz o personagem desenvolver. Aí você desenvolve uma perícia, um talento, alguma coisa assim, entendeu? E aí isso mostra como que os personagens de fato existem, né? Dentro do mundo do jogo, como que eles evoluem, como que eles funcionam. Então isso ali é bem, bem interessante nesse sentido, sabe?
Bom, Se me permite também fazer uma pergunta em relação a esse tipo de coisa, você acha que, de maneira geral, apesar de ser um sistema com base de apocalipse zumbi, esse tipo de coisa, funcionaria também pra outros tipos de apocalipse com criaturas monstruosas?
Aí que tá. O Hope Finder, ele é feito com base na mecânica do Pathfinder 2, uhum, enxugado e trazido pra tempos modernos, né? Pro mundo moderno. Então você tem ali, pô, a base de regras, mas com arma, escopeta, medicina atual, é um mundo sem fantasia mágica, vamos dizer assim, né? Sem magia. E aí, o melhor de tudo é que a forma que ele é feito bem modular, você pode usar ele como uma caixa de ferramentas para criar o que você quiser. Então, outros programas que eu participei, a gente discutindo, até na época, né, conversando com o próprio Jason Buhlman, que é o autor, que é o criador do Pathfinder, né? A gente viu que, cara, qualquer tipo de cenário moderno pode ser. Se você quiser jogar Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você pode fazer. Se você quiser jogar um negócio meio invasão alienígena, tipo Foreign Skies ou World War Z, algumas coisas assim, Last of Us, Walking Dead. Cara, qualquer tipo de apocalipse funciona bem. Guerra do Amanhã, não porque Guerra do Amanhã a galera é muita apelação, né? Mas, inclusive um filmaço. Mas assim, qualquer jogo moderno dá pra fazer. Então assim, não quero pôr monstro, nada. Quero fazer um negócio assim, um cenário bem urbano e tal, meio ambiental, sei lá. Polícia contra ladrão. Esse negócio meio assim, sabe? Você pode fazer. E aí, claro, se você quiser adicionar fantasia, aí você pode pegar alguns elementos do Pathfinder, se você quiser, né, pra colocar. Lembrando que o Pathfinder, você não precisa conhecer nada de Pathfinder. Não precisa ter nenhum livro de Pathfinder. O Pathfinder entrega as regras completinhas. São 3 livros. O Guia do Sobrevivente, que é como criar um personagem, todas as opções de personagem, de armadura, de arma, de equipamentos, talentos, perícias, né, como usar a esperança. O Guia do Narrador, que dá tudo pro mestre poder conduzir o jogo, como criar uma história, como fazer uma aventura, qual que é a proposta do cenário, como que você ambienta o cenário, né? Um cenário urbano, como seria, ou desastres naturais, como que você lida com a praga Z. E aí tem um capítulo de monstros, e pra finalizar tem um cenário, que é a cidade de Seattle, e uma aventura na cidade de Seattle. E depois tem o guia de regras, que ele mostra as regras básicas do jogo, que aí pra todo mundo usar, que é como fazer teste, dano, resistência, como que rola o combate, ações, tudo isso. Então, ele é um jogo bem simplificado, mas que você tem tudo ali. São 3 livretos de 90 páginas, mais ou menos, né? Que facilita muito ali como jogar. E aí tem no financiamento a versão de colecionador, né? Que só vai ser produzido pro financiamento, que aí são os 3, com capa dura, né? Compilado, acabamento de luxo, soft touch, verniz localizado, a página ainda mais grossa, vai ser bem bonitinho.
Eu vi que no financiamento coletivo tem de meta estendida, né? Eu acho que 2 já foram batidas, de adaptar o sistema de Seattle pro Brasil, né? Para cidades brasileiras, acho que já foi batida, eu esqueci, eu li lá, mas eu esqueci. Quanto trampo que é para fazer isso? Tipo, é muito trampo. Se eu quiser jogar, sei lá, em Uberlândia, é muito difícil.
Não, o próprio jogo já vem orientando como fazer isso. Ele mostra o Seattle, né? Ó, tá aqui a cidade de Seattle, como ela tá no apocalipse zumbi. Tem ali umas 10 páginas, mais ou menos. Uma aventura também de mais ou menos umas 8, 10 páginas. Mostrando, ó, aqui é a realidade da cidade e aqui é uma aventura. Se você quiser criar a sua própria, é assim, assim, assim. Ele dá várias dicas. Então não é muito difícil, né? E aí, as aventuras, que são as metas extras que a gente fez, né? A gente pegou pessoas das cidades que já entendem o sistema, que entendem do jogo, para poder criar isso. Então, Rio de Janeiro. A gente vai ter o cenário do Rio, no mundo zumbi, e uma aventura. Quem vai escrever é o mestre Shimu. Todo mundo conhece, o Shimu é foda, tipo, super autor, super mestre. Ele vai criar, beleza. Aí bateu o Recife. Vamos trazer o Jefferson Stankowski, lá do Dado Viciado também. O cara é mestre de aluguel, ele vive disso. É um puta autor também, escreve bem. Ele já até, pô, me passou várias ideias da aventura dele, das facções que vão ter e tudo. Então, assim, pegamos pessoas, um recifense que vai escrever. Aí depois, pô, Belo Horizonte. Ele vai pegar o Igor Theory do canal Dados Críticos, que é muito bom, né? Ele é daqui e vai escrever sobre Belo Horizonte, entendeu? E aí depois disso, né, se a gente bater a meta de Belo Horizonte, bater mais metas, aí a gente vai escolher novas cidades. Essas novas cidades vão ser como? A gente vai fazer enquete pra galera decidir qual cidade vai ser depois de Belo Horizonte. Aí, tipo assim, pô, eu vivo, sei lá, na cidade de 10 mil habitantes, eu vou botar minha cidade inteira pra votar. Nós vamos fazer nessa cidade. Não sei como é que nós vamos arrumar alguém dali pra escrever, mas nós vamos arrumar. Porque tem que ser a pessoa local, entendeu?
Entendi, entendi. Quero ver Cerração, hein?
Cerração ia ser massa.
Bom, tem umas cidades que são tão bem interessantes, porque principalmente a gente tem muito uma perspectiva de cidades grandes em cenários apocalípticos e tudo mais, mas a gente nunca pode até pensar, mas a gente nunca tem um contato em primeira mão de como isso se espalharia numa cidade pequena, numa cidade menor.
Uhum.
Sim.
É a galera que vai escolher.
Tem um leque de possibilidades bem grande, assim, né? Até mesmo, como eu falei, Cerração, né? Como deu um exemplo, cidades fictícias que seriam interessantes, né? Por exemplo, assim, como seria, sei lá, uma cidade de Pathfinder aí, me ajuda? Uma cidade conhecida.
Paris.
Por exemplo, sabe? Com Apocalipse Zumbi, sabe? Uma coisa assim do gênero. Seria interessante também ter uma... Ideias aí, né? Vai que vocês já pensaram nisso também e eu sou só queimando pauta aqui.
Não. Hoje a gente focou mesmo no Brasil, porque a gente quer tornar o jogo muito brasileiro.
Uh-huh.
E o autor incentivou muita gente a fazer isso também. Então, a gente quer, dar a cara do Brasil. A ideia é que seja um jogo de Apocalipse Zumbi simples, fácil de jogar, mecanicamente interessante e que seja envolvente pra galera.
Sim. Né?
Claro, a gente não consegue, infelizmente, colocar todas as cidades. Meu sonho era botar todas as capitais do Brasil, pelo menos. Entendeu? Mas a gente vai fazendo conforme dá. E aí, como a gente tem limitação, né? Óbvio. Mas assim, a galera quiser fazer, escrever, mandar pra gente, tipo assim, pô, escrevi, achei que ficou bom, quero mandar. Mano, pô, se ficar bom, a gente publica, entendeu?
Uhum.
Então, assim, a ideia é fazer o jogo crescer mesmo com cara do brasileiro.
Achei isso muito massa, cara, porque eu pelo menos, eu tenho muita dificuldade em pensar em lugares, então minha tendência é pensar em cidades que eu conheço, para pensar em lugares que eu conheço, né? Então, poder adaptar um sistema, um cenário para uma coisa que eu conheço é mais fácil para mim. Ultimamente eu ando metendo muito Cerração nos meus RPGs, porque dá para inventar bastante coisa, e fora que eu, pelo menos, né, eu tenho acesso a bastante informação por estar no movimento e por mestrar aqui no movimento, então para mim fica mais fácil, né? Mas antes eu mestrava muito em Uberlândia, por exemplo, ou em Itumbiara, que são as duas cidades que eu conheço, né? Então, assim, é mais fácil do que mestrar pra mim, pelo menos em Seattle.
Com certeza. Essa localização, ela é muito importante pros RPGs que saem aqui no Brasil, né? E às vezes eu sinto que algumas... Inclusive, o projeto de Cerração, a ideia dele é exatamente esse, né? Roubando um pouquinho o tempo do Bruno aqui pra explicar, né? Quem conhece o movimento RPG sabe bastante, mas Cerração é uma cidade brasileira onde a gente vai rodar vários sistemas, várias coisas ali. Porque tem muito RPG que é carente disso, né? Então, assim, poxa, tu quer jogar um cenário futurista? Vou usar um exemplo, Shadowrun, por exemplo. Pô, Shadowrun tem ali o Brasil, mas é, cara, um suplemento pequeno que fala sobre aquilo. Ah, não, mas tem outro suplemento da segunda edição que era gigantesco. Cara, são 6 edições já, sabe? Tem um monte de coisa aconteceu até então.
Um abismo de diferença.
Né? Então, assim, ter essa localização em um jogo como Hopefinder é muito, muito importante, cara. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de dias atuais, é uma dificuldade absurda você ter essa noção. A gente tá sabendo, notando isso, porque a gente tá criando uma cidade inteira, né? Então imagina você jogar numa cidade que você não conhece. Ah, mas eu posso olhar no Google Maps, eu posso fazer... Beleza, você pode. Mas é sempre difícil você entender o que que é rua, o que que é, sei lá, uma subida, o que que não é, o que que é morro, se é um comércio, como é que é esse comércio, sabe? Tipo, essas coisas são importantes, assim. Então, ter esse conhecimento, eu sempre que narro, principalmente em evento, eu sempre narro um RPG de zumbis que a gente meio que montou pra narrativa, assim, nos eventos mesmo, uma coisa bem fácil, bem rápida. E eu sempre tava em Florianópolis, quando eu tô em Florianópolis, nos eventos. Por quê? Porque o que eu conheço, as pessoas que estão ali conhecem. É muito mais fácil tu falar pro cara, ah, sabe a rua X ali? Sei. Então, tu vai entrando por ali, tu vê que tem um lugar, assim, é muito mais fácil quando tu conhece, né? Todo mundo consegue imaginar muito com muita facilidade. Agora, quando tu tá criando do zero uma cidade, ou usando uma cidade que tu imagina, por exemplo, Nova York, Poxa, é difícil, cara, porque, tipo, primeiro que a gente, o que a gente tem de referência é o que a gente vê nos filmes, né? Então, isso é uma coisa muito legal, Bruno, parabéns aí pela iniciativa, de verdade.
Cara, sempre que a gente pode, a gente cria conteúdo brasileiro pros jogos. Pode ver, Beyond the Wall, a gente pegou, tipo, 4 autores fodas brasileiros pra criar cenários por eles. E a licença do Beyond the Wall ainda é aberta, tá? Beleza, a gente pode criar. Agora, Punk Apocalipse, do Schwab, que é um mundo de apocalipse, tipo Mad Max com Fallout e Borderlands misturado. Cara, não é licença aberta. Eu pedi ao autor pra gente criar aventuras escritas por brasileiros. E a gente vai ter 6 aventuras escritas por brasileiros. Já estão todas escritas, inclusive. Nossa. Então, assim, cara, o Simbarão a gente não tem como. Realmente, não criou. Mas, pô, peguei o Hope Finder. Vai ter, cara. Entendeu? Sim. Então, assim, sempre que for possível ou interessante, né, a gente vai criar conteúdo brasileiro, porque a gente tem uma capacidade criativa no Brasil gigantesca, cara. A gente tem muita gente boa e competente, muita mesmo, muito. Vocês estão aí no movimento, vocês sabem a quantidade de gente que trabalha com vocês, quanta gente criativa tem. Ah, pô, o Gustavo, aí do movimento, pô, ele tá fazendo uma distopia com a gente, tá fazendo um trabalho sensacional, cara. Então, assim, eu descobri ele por acaso, que ele mandou um erro que ele viu no meu livro. Então, assim, antes de imprimir, deu tempo de corrigir e tal. Então, assim, cara, bom pra caramba, sabe? Tem muitas pessoas legais que trabalham com a gente. Então, assim, cara, tem que potencializar ao máximo os autores brasileiros, dar oportunidade pra galera. A gente sabe que é um mercado difícil, mas, cara, tem oportunidade, vamos sim botar a galera pra criar conteúdo.
Com certeza, com certeza. Bom, mas tu falou que o... Desculpa, Jujuba, eu só vou fazer essa pergunta e depois tu pode fazer a tua. Tu tinha comentado que ele usa meio que o sistema do Pathfinder, né? Imagino que seja o Pathfinder 2 ou o Pathfinder 1?
O 2. Não é nem meio, não. Ele usa o sistema do Pathfinder 2, sem classe, sem magia e simplificado em muitas coisas.
Sim. Eu tô com a ficha aberta aqui, eu vou jogar aqui nessa tela aqui, gente, tá? Mas, tipo, posso mostrar a ficha?
Pode mostrar tudo.
Ah, tá. Enfim, mas tudo não, né? Senão a galera copia.
Revela tudo.
Mas enfim, mas eu acho bem interessante, porque a ficha, ela é uma ficha realmente, parece como a Pathfinder é, inspirado, né? No 3, era o 3.5, daí virou 3.75, daí virou Pathfinder, daí depois o Pathfinder 2, né, se renovou e etc. Mas dá pra ver que tem as perícias, daí todas aquelas questões ali. Sendo sincero, assim, Bruno, muito sincero, por favor. O que que tu acha? Tu acha que essas perícias, elas não dão uma segurada no... Por exemplo, assim, o cara quer ter, sei lá, atirar com um estilingue, ou sei lá, eu quero ser o MacGyver, whatever, qualquer coisa do gênero. Tu acha que aquela quantidade limitada de perícias que num jogo medieval funciona melhor é suficiente pra um jogo dos dias atuais, onde o cara tem uma gama muito maior de conhecimento? Ou, cara, dá pra alterar aquilo ali, é só uma base, enfim...
Quem quiser dá pra alterar, tá? Isso é muito simples, mas não precisa, tá? O jogo, ele é muito bem montadinho, porque primeiro, a galera tem muita perícia, é muito fácil você ganhar novas perícias no jogo, né? E aí você pensar, pô, 4 sobreviventes, vocês vão ter todas as perícias do jogo, né? E aí ele tem computação, maquinário e pilotagem a mais, e tem algumas a menos. Então você tem, pô, 4, 6, 8, 10... 12, 13, 15 perícias.
Uhum.
Cada um vai ter pelo menos 5 ou 6. Então, assim, vocês vão ter perícias repetidas no grupo. Então, nada vai faltar. Entendeu? Então, isso facilita muito também. Eu não vou colocar saber, porque saber é uma perícia mais de conhecimento, tá? É meio aleatório, vamos dizer assim. Uhum. Né? Ela é mais um bônus para coisas específicas. Então, assim, cara, eu acho que funciona muito bem. E a questão de arma, ele deu uma enxugada também. É uma arma simples, é uma arma marcial, acabou. Então, sim, assim, se você sabe usar arma, assim, você vai fazer qualquer coisa. Você pode pegar um pedaço de pau e bater na galera que vai dar de boa. Você vai usar os bônus. Então, assim, ele não limita. Ele simplificou o jogo, ele tirou os excessos e botou ali, ó, você pode jogar. E na hora que você vai vendo, cara, é muito dinâmico.
Uhum.
E eu tenho certeza que foi muito bem feito, porque quem criou isso, né, foi o autor do Pathfinder. É o criador do Pathfinder 1 e do Pathfinder 2 edição, que é o autor do Hope Finder. É o Jason Bulman. Então, assim, ele sabe tudo como que funciona, né? Ele sabe exatamente como o jogo funciona. Então, na hora que ele botou isso ali, eu falei, cara, vamos ver como é que é. Eu conversei com ele, falei, cara, ficou muito, muito criativo. E depois ele vai lançar um jogo novo, que aí também a gente também pretende lançar, que é o Hellfinder, que é mais investigação, né? Um negócio assim de investigação, uma coisa meio paranormal, que vai ser bem legal também.
Em arquivo X, assim.
Uma parada meio assim. Massa. Mas ainda não saiu na gringa, né? Mas a gente já negociou com ele pra gente trazer também quando vier.
Legal.
Inclusive, eu tenho uma dúvida. Mas, peraí, deixa a Juba falar primeiro.
Vai lá, Juba, que eu ia falar.
Não, minha dúvida vai sair muito disso. Pode falar primeiro. Tá.
É uma dúvida sobre o próprio sistema, já que, afinal... Como você mesmo falou, eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa, tenho que admitir aqui, que entende muito.
Eu não sou uma pessoa. Alguém clipa isso?
Isso, calma. Autismo.
Meu, caiu meu áudio? Caiu, cortou?
Não, eu sou só de cortar mesmo.
Obrigado.
De nada.
Eu não sou uma pessoa que entende muito de Pathfinder, mas...
Tá fazendo errado.
Concordo. Tem que aprimorar em algumas áreas. Mas imagino que pelo nome dessa própria edição, que seria Hopefinder... o recurso da esperança seria uma coisa nova para essa versão.
Sim.
Então, mecanicamente, para que serve a esperança?
A esperança, ela serve para determinar se você vai continuar vivo. Para determinar se você vai conseguir ter bônus ou satisfações específicas.
Inclusive, é um elemento da ficha, né?
Sim. E inclusive, ela vai direcionar a sua interpretação, né? Ou a interpretação do seu personagem, né? Não interessa se você joga dentro do personagem ou fora, cada um faz como se acha confortável. Mas a praga Z, quando ela te atinge, ela te debilita fisicamente, né? E você vai tendo problemas de doença e tal, não sei o quê. Mas ela acaba com sua esperança. A sua forma de sobreviver a ela é gastando esperança. Você vai gastando esperança, porque conforme a doença avança, a esperança vai perdendo. Você vai perdendo esperança. Na hora que sua esperança acaba, a doença te transforma num zumbi.
Seria então, tipo uma sanidade, assim, botando em termos muito...
Dá pra dizer que sim, mas é mais distante, tá? Porque como que funciona? A sobrevivência, mecanicamente, a esperança, ela funciona o seguinte. Você pode gastar esperança. Ah, fiz um teste, mas... Eu quero rerolar o dado e usar o maior. Ou então eu posso transformar um ataque que eu tomei, que era crítico, quero amenizar ele. Ou então, se eu estiver inconsciente, morrendo e tal, eu posso usar a esperança para evitar morrer. Ou, se eu estiver sofrendo doença, né, a praga Z, ela é consumida para a doença não avançar. Como que você ganha esperança? Conforme você sai de situações muito difíceis, ou que realmente tipo, não tinha como acontecer e tal... Aí, tipo, você ganha esperança nisso ali. Se você fizer uma coisa muito específica, se você, tipo, se sacrificar pra ajudar um amigo e conseguir, assim, momentos realmente épicos dentro do jogo, sabe? Ou que você se safra ali, que seja na cagada, mas você ganha esperança. E aí, o legal da esperança é que você não conta pros outros jogadores quanta esperança você tem. É proibido. E aí tem uma pontuação. E aí tem uma pontuação de esperança, né, que vai no limite, né? Mas, assim, se você tem muitos pontos de esperança, cara, você tá... ultra otimista, você tá exuberante em qualquer momento, cara, tem vocês encurralados contra uma horda de zumbis num beco, mas é a esperança máxima, cara, você tá feliz, você tá rindo ali, você fala, cara, vai dar certo, não se preocupar com isso, vai dar tudo bem. Isso é muito bom. Pô, você tá com um pouco menos de esperança, tá, você tá otimista, mas você consegue ver um pouco a realidade ali. Sua esperança vai abaixando, cara, tá com esperança de um ponto de esperança, você tá por um fio. Qualquer coisa te deixa desesperado, te deixa maluco. Você saiu do planejado, você já começa a tremer, você já começa a ficar meio assim. Você tá com zero de esperança, você não vê futuro pra nada. Você é um pessimista do caramba. Vai dar tudo, vai dar errado, você tem certeza que vai dar uma merda. E aí, isso orienta como você deve interpretar seu personagem. Entendeu? Você não conta quanta esperança tem, mas, pô, tem uma ordem de zumbis, você tem que falar zumbi que tá, você tá com esperança alta. Ah, galera, calma, vai dar certo. A gente vai ver ali, ó, tá vendo aquele cano ali? É difícil, mas nós vamos conseguir subir, a gente te ajuda e tal. Agora você tá com um ponto de esperança. Nossa, eu morri, não adianta. Eu te amo. Vai, fala tipo, alguma coisa pro outro do cara, tipo, são suas últimas palavras, só, entendeu? Isso é muito legal no jogo. Então, a esperança vai direcionar a sua interpretação. E os outros podem pensar que sabem quanto você tem de esperança já com a sua interpretação. Isso é muito legal.
É legal porque, assim, tu tem que, entre aspas, enormes, né? Mas tu tem que forçar a interpretação da esperança pra os outros saberem, tipo assim, cara, é melhor vocês resolverem isso, porque se eu morrer aqui, eu vou virar um zumbi e vai ser mais um contra vocês.
Se
né?
morder, eu vou virar zumbi muito rápido, né? Então...
É, então assim, é muito bacana isso, assim, e te dá também um... Porque assim, cara, sendo bem sincero, eu acho que isso é um elemento que deveria ter em todo o RPG, que é o teu nível de cagaço, o teu nível de ansiedade, coisa do gênero. Porque, cara, aconteceu esse final de semana. Os caras tinham um vulcão, saindo lava do vulcão, e eles estavam, tipo, numa caverna dentro do vulcão. Daí eles, assim, quanto tempo... O jogador olhou pro outro e falou assim... Quanto tempo será que nós temos até o vulcão sair? Eu falei, não, gente, vocês não estão ligados. A lava tá subindo, vocês têm que correr, não dá pra ficar conversando, mano. Daí eles se tocaram que o negócio tava pegando, que ia dar ruim, etc, tá ligado? Mas tipo assim, cara, os jogadores têm que ter esse senso de urgência. É uma coisa que eu falo há muitos anos sobre senso de urgência. E o Hope Finder, ele literalmente tem isso em números, que é a esperança, tá ligado?
Mecanicamente, tem isso pra mostrar mecanicamente.
Cara, isso é muito bom, muito legal.
A fome e a sede, que eu vi lá também, são coisas mecânicas, numéricas.
O que acontece? Bem ou mal, é um jogo sobre esperança, mas é um jogo de sobrevivência.
Sim.
Então, assim, você precisa de se virar com recursos, que eles são escassos. Já tem 10 anos que o mundo acabou. Então não tá por aí cheio de comida, bebida, arma, munição, combustível, energia, né? Então você tem comida e bebida é mensurada na sua ficha. Se você não comeu ou bebeu o suficiente durante um dia, você sofre a penalidade. E isso vai sendo acompanhado. Entendeu? É pra bebe álcool. Pô, beleza. Ele te dá hidratação, mas ele vai te dar uma penalidade porque você vai ficar meio tonto, entendeu? Então, dependendo do que você beber também, vai fazer diferença. Isso é muito foda. É, a gestão de recursos é muito legal. E as aventuras vão muito nesse sentido. Às vezes pode ser, cara, uma aventura pode ser: eu preciso encontrar comida porque minha comunidade tá sem nada. Os estoques estão baixando, nós vamos durar mais 3 dias. E se a gente não achar agora um lugar. Primeiro, encontrar o lugar pra depois mandar um grupo maior, não vai dar. Nós vamos morrer de fome.
E esse tipo de história a gente sabe muito bem como acaba normalmente, né? Mas pelo menos com o nome do sistema a gente tem a esperança de que vai dar certo.
Isso. Mas é legal.
Ou não, né?
É. Inclusive no ou não, tem a regra especial pra morte dos personagens. Toda vez que você faz um flashback, né? Se anota um memento na sua ficha. O que é um memento? Um objeto pequeno, alguma lembrança que você pegou daquela cena, que você tem ali, né, e tal. E aí você grava na sua ficha, mas não conta pra ninguém também. Quando seu personagem morre, vocês gastam um tempo abrindo a mochila desse personagem e descobrindo os mementos que ele tem pra poder repassar pela história dele. Então você dá um desfecho, você fala, ah, morreu, pronto, acabou. Na fantasia, num Pathfinder, num D&D, Tormento, seja, vai lá, ressuscita o cara, dá um jeito, né? Ou então morreu, faz outro. Beleza. Mas aí, no Hope Finder, não. Você vai lá e simplesmente morreu. Não, descarta. Não, cara, vamos lembrar dele, criar memória. Aí você pega a mochila dele, depois vocês vão abrir, ligar com um tempinho ele passando pra ver. Ah, ele tinha isso e tal, não sei o que, sabe?
Cara, muito bom, muito bom. Já tô querendo fazer uma mesa disso já agora. Agora
o quê? Os personagens importam.
Sim.
Sim.
É outra coisa que eu falo também bastante, né? A Jujuba, que já tá há bastante tempo com a gente, sabe melhor. Que eu falo bastante sobre isso, né? Eu até contei uma situação que o cara... Não, acho que essa eu não cheguei a contar. Uma vez a gente tava jogando... Provavelmente era 3.5, sei lá, milhões de anos atrás. E eu me lembro que o meu personagem, ele era um ranger que usava duas espadas. Só que a galera ficava me zoando porque ele sempre usava o arco dele. Ele nunca usava as duas espadas. Ele tava tipo nível 10, 8, sei lá. E ele sempre usava o arco dele. Ele atirava bem com o arco. Só que ele era... Eu botei talentos pra ter coisa de duas espadas. Daí a gente tava lutando contra um elemental de terra. E o pessoal, não, poxa, Douglas, vai bater em cima, a flecha não tá causando, tu usa duas espadas, me encheram o saco. Eu fui correndo e o elemental fez assim, ó, me matou. Deu um crítico absurdo e me matou. Beleza, até aí RPG normal acontece. Eles terminaram de matar o elemental, teve briga pra ver quem ficava com os meus pertences. Tipo assim, 5 minutos atrás nós éramos um grupo. Depois disso o pessoal, não sai essa merda, o arco é meu, a espada é minha. E eu fico, e exatamente isso, cara, falta aí um pouco isso na galera que joga, sabe? Poxa, ele morreu, vamos dar um enterro digno pro cara, qualquer coisa assim, sabe? Tá certo, a gente era adolescente... É, outra cabeça jogando RPG. Eu já tinha outro personagem e ele também tava lutando pelos pertences. Mas, tipo assim...
Eu queria o meu loot, né?
Né?
Eu queria o meu loot.
Pô, pelo menos isso. Mas, tipo assim, hoje em dia, né? Quando a gente tem um pouco mais de maturidade, eu sinto que isso é uma coisa que falta. E não só em jogadores novos, tá? Não, nada conta, tá? Detona tu que tem 16 anos aí e tal.
Tu tá vazando fake news aí, ô. Tu tá vazando fake news.
Bom, mas tipo assim... Tem muito jogador que diz ser muito experiente, que também não faz isso, cara. Que a galera meio que acha que personagem é uma ficha preenchida que não tem alma, tá ligado? É... Tudo bem você entender que você gostar de combo, você gostar de fazer um personagem mais otimizado, mas aquele personagem ele precisa ter uma personalidade e ele precisa fazer amigos, ele precisa entender que o mundo em volta dele está acontecendo, existe, né? Na nossa imaginação, porque é um jogo imaginativo, mas ainda existe ali, tu precisa se importar com as coisas que estão acontecendo, né? E, cara, muito legal que tem esse tipo de coisa, assim, que o jogo incentiva esse tipo de atitude, sabe? Achei muito bacana mesmo, assim, de verdade. E ele tem esse elemento da narrativa compartilhada, né? Que eu achei muito legal também, que muitos RPGs hoje em dia estão cada vez mais trazendo, mesmo um RPG que ele não é de narrativa compartilhada, ele traz elementos de, né? Essa parada dos flashbacks, eles são basicamente isso, né? Tu vai pegar e tu vai... fazer a tua cena ali, porque não importa pro que tá acontecendo agora, a não ser, é claro, que o cara fala assim, não, porque na verdade eu sou um alienígena que tem uma bazuca no lugar do meu braço direito que foi implantado e ele pode se transformar nos momentos de perigo, daí o cara exagerou.
Não, pera.
Mas até certo ponto ele tem liberdade criativa pra montar toda a história, porque não vai influenciar necessariamente no que tá acontecendo agora, porque é um, né, um flashback de antes do acontecido, né? Então isso é muito bacana, cara, muito bacana mesmo.
É muito legal.
Não só importam os personagens, mas pelo que eu entendi, os players, né, podem criar toda uma comunidade, né? Tipo, aqui na... Deixa bem claro que tu tem uma comunidade de sobreviventes que é pra você meio que garantir a existência, né? Você tem que garantir a existência de outras pessoas, nem que seja do seu grupo, ou seu grupo de jogadores pode simplesmente criar um problema pra si mesmo e falar, não, a gente vai ter uma comunidade de NPCs. Que eu acho que isso é criar problema pra si mesmo.
Ah, eu não acho.
Isso é uma coisa que o Douglas bate muito na tecla, né? De, tipo, ter um lugar pra voltar, ter uma casa, né? Eu falo aí... que é um problema pra si mesmo, porque aí, além de comida pra você, você vai ter que arranjar comida pros outros.
É. Mas falando isso aí, tem o Beyond the Wall, né? Que é o RPG que a gente lançou recentemente, que ele começa com vocês construindo a vila e os NPCs, porque seus personagens têm envolvimento com ele. Você cria a vila junto com grupos de personagens. E aí, claro, é um problema, mas o objetivo é justamente que a vila seja viva, né? Então trazer essa... Eu quero, inclusive, levar essa regra do Beyond the Wall pra todos os RPGs que eu tenho. Todos. O que é muito sensacional.
Sim.
Então, assim, você faz ligações entre os personagens e a cidade onde eles estão, os NPCs da cidade. Então, cara, isso é muito gostoso, porque importa, os personagens são alguém no mundo. Eles não estão ali pra... Eu sou um aventureiro e beleza, eu preciso voltar lá pra ir na estalagem pra dormir e na taverna pra comer javali e beber, que é o que a galera faz.
Sim.
Né? Então, assim, realmente importa, sabe?
É, eu acho que isso é uma coisa também que é muito importante, principalmente quando tu joga um jogo de apocalipse, assim. Se tu for ver qualquer filme, qualquer série, pegar The Walking Dead como exemplo, tu nota que, assim, até dá pra viver um tempo viajando e se aproveitando de recursos, ou um cara ser um lone wolf, mas eventualmente as pessoas vão se organizar novamente na sociedade, porque nós somos seres sociais. Não dá, cara, tu fica enlouquece, tu fica muito tempo sozinho, infelizmente. Tô zoando. Mas a parada é que as pessoas querem fazer isso, as pessoas querem se unir e construir algo, porque, assim, pô, eu sou o melhor engenheiro do mundo, mas se eu não entendo nada de, sei lá, eu sou engenheiro eletrônico, por exemplo, beleza, eu sou um puta MacGyver disso, mas se eu não sei construir uma casa, mano, vai cair, tá ligado? Eu não vou conseguir montar um negócio decente, às vezes eu não sei dirigir. Então, quando tu se reúne, tu pega, como o Bruno falou, se você tiver um grupo de 4 jogadores, provavelmente vocês vão ter todas as perícias. Imagina se tu tem várias pessoas numa cidade, é muito mais fácil de sobreviver. Então, eu acho que é esse que é o caminho, assim, para as pessoas estarem se unindo. E um RPG ter isso é muito importante. Eu, né, não conheci o Hope Finder, não joguei ainda. Só tinha lido quando o Bruno me apresentou lá no DOF. Mas, tipo assim, essa parada é muito interessante, cara. Eu particularmente, sempre faço isso nos meus RPGs. Eu tenho um RPG de sobrevivência que a gente joga lá no Refúgio, que são 10 anos depois do Apocalipse. Eu até achei engraçado que foi a mesma data. Só que foram outros tipos de Apocalipse que tiveram. E eles meio que têm esses problemas de tipo, ah, eles têm que trazer comida pra galera, eles têm que trazer abrigo pra galera, e sabe, esse tipo de coisa. Eu meio que fiz uma mecânica dentro do sistema que eu tô jogando, que é o Savage Worlds. Mas aqui o Hopefinder, ele já traz isso nativo, sabe? Então é muito mais fácil, porque eu tenho que ficar balanceando, porque é uma coisa que eu tô construindo ali, né? E aqui já tá, sim, já tá testado, já tá balanceado, né? Logicamente, pô, não gostei disso, quero mudar. O jogo é seu, faça o que você quiser com ele. Mas existe essa possibilidade, né? Então é muito legal, cara. Eu acho que isso é uma das coisas que mostram que o jogo, ele não foi simplesmente um... Ah, vamos fazer um hack de Pathfinder pra jogar com um zumbi aqui no dia atual, sabe? E vai. Não, ele foi realmente, né? E eu acho até engraçado, só pra fechar o raciocínio, que semana passada nós estávamos falando de Kingmaker, que é exatamente esse reino no cenário de Pathfinder, né? Essa ideia da aventura gigantesca. E aqui nós temos de novo a construção de uma comunidade, né? Querendo ou não, e enfim. Mas desculpa, Bruno, tu pode falar o que você ia falar.
Não, eu ia falar exatamente isso. E, cara, é muito bom que é bem resolvido. Sem contar que o Boom é um gênio, né? Pô, ele criou o Pathfinder e foi o único RPG na história que vendeu mais que o D&D. Então, assim, e foi pensado. É um jogo que ele faz porque ele gosta, não é um jogo que, porque ele tem que fazer porque tá na página e tal. Não, é um jogo que ele fez com a editora própria dele. Ele lançou, tipo, vou fazer um negócio que eu gosto. E aí, quando você falou de construção de equipes e tudo, o jogo, de acordo com seus flashbacks, define a função do personagem, né? Que é uma parte essencial ali do seu personagem, do seu sobrevivente, que é quem você era antes da queda. E aí as suas funções, elas variam muito. E aí você tem ali o cara que era um soldado, o cara que era um estudante, funcionário de escritório, o cara que era professor, o cara que era vendedor, um médico. E aí tem umas coisas que você... Pô, o cara era motoboy. Cara, ele sabe muito como sair andando no meio de zumbis. Ou então era um dono de casa. Né? Ou então ele era criança quando o mundo acabou. Ou então um cientista, um criminoso que tem utilidade. Então, assim, tem todo tipo de função, né, que vai te dar ali alguns poderes, um poder especial e alguma perícia ou coisa assim, né, que é muito legal. E você vê, cara, não é só você pensar, o soldado é óbvio, né, o médico é óbvio, mas você pensa, cara, o cara que era motoboy, ele é muito útil, porque ele sabe se virar onde que ele estiver, entendeu? Tipo, ele dá um jeito de correr. Então, isso é muito legal.
Muito bom. Muito bom. Detona?
Bom, levando em consideração que você... sobre o cenário que você pintou em relação ao sistema, sobre toda essa mecânica da esperança, se não, querendo ou não, uma questão de um sistema de, apesar de, com essa temática meio positiva e tudo mais... ainda é uma mecânica de sobrevivência. Ainda é um sistema baseado na sobrevivência. Você acha que, por exemplo, tem um jogo muito específico que, inclusive, se você é menos de 18 anos, pelo amor de Deus, não pesquise esse jogo, chamado Fear and Hunger, que é um jogo pesadíssimo, inspirado em Berserk, enfim. É um jogo pesadíssimo, que basicamente te motiva, é um jogo que, a todo momento, ele te coloca pra baixo, porque é um jogo injusto. Aonde eu quero chegar com isso? Você acha que daria pra construir uma aventura interessante, onde tudo parece estar injusto? Tudo é injusto ao seu redor. Tudo tá te levando pra baixo, mas você se esforça pra achar o pingo de esperança pra seguir em frente?
Cara, aí vai depender muito da proposta do jogo, do mestre e do grupo, né?
Uhum.
Mas eu acredito que sim, tá? Mas assim, como fazer isso, aí tem que ver a forma que isso vai ser desenvolvido, vai ser desenrolado na mesa, né? Mas tem, cara.
Claro. Mas é que eu pergunto muito porque, em relação à própria pessoa que tá no projeto, por exemplo, se você consegue imaginar uma mesa boa vindo disso, sabe? Com essa temática, com essa proposta.
Cara, eu acho que todo RPG é bom, desde que não desrespeite os outros, e que esteja na proposta que o grupo quer.
Certo.
Então, acho que sim. Tipo, a mim não pegaria. Eu não jogaria um negócio desse. É igual falar assim, você vai ver filme de drama? Eu não vou, cara. Eu não quero ver nada tenso. É um negócio que vai me distrair, entendeu? Ah, tipo, sei lá, aquele Eu Antes de Você, que morre no final e tal, tipo, o filme é puta triste. Eu não vou ver isso, não, entendeu? E eu não gosto, mas tem gente que gosta pra caramba, tanto que o filme foi um tremendo sucesso. Então, assim, se tá na proposta que o grupo quer, cara, é sucesso. Aí a forma de encaixar, de fazer, aí é teste. O segredo do game design é teste.
Sim.
Sim,
com certeza.
Bom, a gente tem algumas perguntas do chat, né? As duas do Túlio, na verdade. E eu sei que você já respondeu elas, mas vamos deixar registrado, porque tem gente que vê isso depois na forma de podcast. O jogo tem previsão para ter modo solo e modo cooperativo?
Não, não tem. O que ele tem, que vai passar um pouquinho próximo disso, mas assim, não é isso, tá? É que ele se propõe que o mestre seja rotativo. Vocês joguem que as campanhas sejam curtas, tipo assim, 5, 6 sessões, e que acabou, aqueles personagens ele meio que se aposentam e outra pessoa do grupo narra. Por quê? Ele quer ver a visão de jogo pra, em várias perspectivas, entendeu? Tipo, eu tenho uma visão do Apocalipse Zumbi, você tem outra, cada um tem uma visão. Então, se você roda o mestre, você vai ter histórias muito diferentes que vão fomentar ali como o Apocalipse Zumbi é vivenciado pelas pessoas. Então, a proposta dele é ter um mestre que rode. Nunca, claro, se você quiser, você pode, né? O jogo é seu, mas ele fala, cara, faz o seguinte, sugiro que o mestre seja um a cada campanha curta de 5 sessões. Isso gera uma riqueza de conteúdo mesmo, né, pro grupo, que é muito legal.
A gente faz isso na guilda, né? E olha o jeito que ela cresceu, né? Estamos no espaço, literalmente, né?
Exatamente.
O céu é o limite, ou será que não?
Bom, muito bom respondido, Túlio, mas vamos para a rodada final, que o Bruno depois tem compromisso, então... Jujuba, tem alguma pergunta aí para a rodada final?
Não, mas eu tive uma ideia muito boa, tipo... para criar essa comunidade, agora tá na minha cabeça e eu preciso fazer isso com alguém.
Então se expresse, diga.
Fazer a comunidade, tipo, já que são campanhas, tipo, fazer essa ideia de campanhas curtas e a comunidade se formar a partir, tipo, dos personagens dos jogadores, tipo, fazer vários personagens e a comunidade se criando dos personagens antigos, sabe? Tipo, muito sei bom. Lá, 4 personagens, aí depois mais 4, aí depois mais 4, e indo.
Interessante.
Seria muito legal, porque as pessoas seriam obrigadas a ligarem pros NPCs. Tipo, são personagens
que eram seu.
Fichas, e você fez eles, você gastou tempo fazendo flashbacks e momentos e tudo, e é um personagem seu. Você vai ligar pra ele. E, cara, seria muito massa fazer isso. Eu preciso fazer isso com alguém agora. Obrigada pela ideia.
Muito bom, muito bom. Quem sabe a gente não faz um dentro do Lendas de Encerração aí um de Hope Finder, hein, Jujuba?
Seria bom, hein?
Quem sabe?
Possibilidades.
Bom, Detona.
Bom, voltando pra aquela pergunta. Pergunta não, pra aquela conversa anterior que tivemos aqui na live sobre cidades brasileiras sendo adaptadas. Se você tivesse que falar 3 cidades, obviamente não grandes, 3 cidades brasileiras para serem adaptadas, qual seria? Seu top 3.
Que não estejam já no financiamento.
Cara, eu tô tentando pensar que não sejam cidades grandes, entendeu?
Uhum.
Mas eu pegaria alguma cidade de interior que fosse no meio das montanhas, tipo, sei lá, Itajubá, no sul de Minas, que, tipo, tá cercada de montanhas.
Uma boa.
Eu, tipo, acho que a galera ia ter, tipo, uma dificuldade no início, mas que depois tinha um bom potencial de proteger a cidade, sabe?
Uhum.
Deixa eu ver o que mais aqui. Caramba, pergunta difícil, hein?
Essa que é a graça!
Porra, eu ia falar... Sei lá, Vila Velha, que é no litoral, mas Vila Velha é grande, entendeu? Sei lá, Mucuri, que é no sul da Bahia, uma cidade pequena, entendeu? E aí eu ia pegar um negócio muito doido, tipo Angra, pra explodir, dar merda na indústria, tipo... alguma coisa assim.
Ok, ok.
Bom, pra gente fechar então agora, Bruno... faz o jabá final, Mora. Se a gente não convenceu a galera, me convenceu. Já tô fazendo o financiamento aqui. Se não convenceu a galera ainda, Bruno, tenta aí, vai. Faz aquele teu discurso final aí pra galera que ainda não se convenceu a apoiar o Hope Finder. Que a gente falou, eu achei engraçado que a gente se empolgou tanto com o RPG que a gente falou pouco do financiamento coletivo. Então aproveita e fala um pouquinho também. Vai lá, o espaço é seu.
Bom, como todos os financiamentos da Tria, né? A gente só começa o financiamento com PDF pronto. Bateu a meta, a galera recebe o PDF na hora. Então, como bateu em menos de 10 horas, o PDF tá na mão de todo mundo na tarde do dia do lançamento, do financiamento.
Bom.
E quem apoia agora já leva o PDF na mesma hora. É só apoiar, vai lá no FAQ, como baixar meu PDF e já leva ele na hora. Muito barato. Os PDFs, né, com as metas extras, os três livros de regras, né, que são os livretos e tal, R$49. A versão impressa, R$99. Então, tipo, tá muito barato. Aí tem a edição de colecionador, que é R$40 mais caro, mas, é, tipo, exclusivo do financiamento, bonitinho, quem é colecionador mesmo, como é o meu caso, né? Quem quiser pode levar os dois formatos impressos, ele tem um desconto de R$40, é 20%. Né? Então, você leva o colecionador e a versão normal por R$200, tipo, muito barato. E, cara, a gente escolheu esse jogo porque a gente sabe que janeiro tem PVA, IPTU, escola de filho, uma porrada de coisas. Cara, qual que é o jogo mais barato que a gente tem pra colocar, mas que entrega um conteúdo de qualidade? A gente pegou o Hope Finder, porque a galera, nesse início de ano, a gente sabe como é que é difícil, pô, tô sem grana e tal, viajar, férias, não sei o quê. Então, assim, a gente botou um que é acessível. Se você for no boteco tomar três cervejas, é mais caro que a versão impressa do Hope Finder.
Sim.
Então, a gente pensou muito nisso, né? A gente pensa nisso pra comunidade. Sabe?
Bom.
O próximo RPG é o Lancer, que é um livro gigante de 400 páginas, então ele não vai ser barato, né? Assim, vai dentro do possível, porque a gente trabalha com preços abaixo do mercado.
Sim.
Todo mundo vê nossos financiais. Pô, o Beyond the Wall no Early Bird estava R$130 o livro. Então a gente sempre vai com, tipo, preços acessíveis de verdade, não é preço a R$10 mais barato que vai estar na loja, entendeu? São preços baratos mesmo. Então, sem contar que, pô, as metas extras, né? Você tem a oportunidade de jogar em várias cidades do Brasil. Então, assim, cara, levar o financiamento tá bem explicadinho. Teve dúvidas, a gente tá em todas as redes sociais, @trieditora, Instagram, Facebook, X, Blue Sky, Threads, no YouTube. A gente tem comunidade do WhatsApp, a maior comunidade de RPG que tem hoje no Brasil é a nossa, mais de 500 pessoas quase participando. Então, assim, tem uma comunidade para cada jogo nosso. A gente tá lá interagindo, eu, Calvin, o pessoal, todo mundo, os fãs, a galera monta muita mesa, tira dúvida de regra. Então, entra lá, catarse.me/hopefinder, e a gente em qualquer rede social, @trieditor, e o nosso site, né, gente? trieditora.com.br. É sempre a mesma coisa, trieditora.com.br, @trieditora, estamos em todos os lugares. E quarta-feira agora, dia 29, a live Tria Insider, a gente sempre mostra os financiamentos, como que a gente, atualização de projetos, e falando um pouquinho mais dos nossos novos projetos. Anúncios inesperados, datas, links para os próximos financiamentos, a gente já começa a soltar para a galera poder ir acompanhando. Então, assim, quarta-feira agora, ao vivo, 8 horas.
Muito bom, muito bom. Obrigadão, Bruno. Só uma correção rápida aqui, gente, é que o Bruno falou que é 99, isso era até o dia 24/1, é 109.
Isso, verdade.
Mas também
verdade,
aumentou R$10. É uma coxinha a menos na sua vida aí.
É.
Mas é isso aí. Gente, apoiem, aproveitem. É, eu só fiquei com uma dúvida, Bruno. O livro, ele é A4, ele é A3, ele é...
um pouquinho maior do que o A5. Ele é 16x23.
A3, eu sempre confundo.
Não, um pouquinho maior do que o A5.
Sim,
um pouquinho maior do que o A5.
Entendi. Show de bola. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bruno, brigadão pela disponibilidade aí para falar pra gente do Hope Finder. Já adianto aqui pra galera que teremos Hope Finder dentro da nossa live aí, das nossas grades, não na live necessariamente, tá? Porque agora vocês sabem, nós não fazemos mais live todos os dias, mas eu já vou adiantar aqui, a partir de semana que vem, a partir de semana que vem nós já vamos começar a ter lives na sexta-feira de One Shots. Não vai ser frequente, não vai ser uma coisa semanal, mas vão acontecer lives One Shots de determinados sistemas de RPG, certo? Mas Hope Finder vai ter e não vai ser uma One Shot, eu só posso adiantar isso, tá? E daí como é que vai sair? Sim. Vocês vão descobrir isso, vão ter que esperar um pouquinho aí. Gente, é isso. Valeu, até mais. Quem for da roxinha, fica aí que a gente vai mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG. Fui!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.